A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Olá, muito boa noite. Está entrando no ar o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. A luta pelo sonho de liberdade chegava ao fim na madrugada de 14 de novembro de 1844. No Cerro de Porongos, mais de 100 combatentes negros que marcharam em nome da República Rio-Grandense se viram emboscados pelas tropas imperiais após a traição de seu comandante, Davi Canabarro. Um evento que, para muitos, marcou o fim da Guerra dos Farrapos e selou a paz com o Império ao custo de muitas vidas daqueles que ficaram conhecidos como os Lanceiros Negros. Homens cujo sacrifício permaneceu invisível para a história por quase 180 anos, mas que finalmente receberam o reconhecimento de sua bravura no dia 8 de janeiro de 2024. A inclusão dos Lanceiros Negros no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria é o tema do Quilombo de hoje.
Seus nomes nos livros, mas os anais da memória nunca lembram dos cativos que fizeram trajetória nos horizontes nativos, que fizeram trajetória nos horizontes nativos. Segredos do massacre de Porongos, levando junto os segredos do massacre de Porongos. Teria sido surpresa, teria sido traição, apenas uma certeza no meio. As camisas que eram rubras tingiram-se muito mais. O sangue da noite bruta firma o tratado de paz, para que a história descubra esses negros ancestrais. Para que a história descubra esses negros ancestrais. Lanceiros negros. da Nigéria pros lanceiros negros.
Odile! Odile, mamá, mi mamá, África! E a Oniola! E a Topo Miguel! Ah! E Gupa Brrrr! Abiritibo! E Gupa Biri Abirironu! E Gupa Babala Oberito de Farbó! E Gulopa Logo, Benito Logo! E Gulopa Oba Papapapa! Me toca o talelo!
Um salve que vem da costa do
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Porongos, composição de Marcelo Dávila e Alex Haar, interpretada por Caco Xavier na 31ª Moenda da Canção, em Santo Antônio da Patrulha. De caráter elitista e com características muito mais próximas a uma revolta do que a uma revolução, a Guerra dos Farrapos foi um dos maiores conflitos do período regencial brasileiro, colocando estancieiros contra o Império de 1835 a 1845. Motivado inicialmente por cobranças de impostos consideradas abusivas, o movimento culminou na Declaração da República Rio-Grandense. Entretanto, conforme o pesquisador e historiador Orson Soares, muito da memória construída sobre esse movimento se deve à mistura com os mitos da figura do gaúcho e com as ideologias de quem conta essa história.
Vai lá no interior, a estanceira, é tudo sofrendo do trabalho dos outros, aí eles usam o prestígio político, quase um coronelismo, a gente vai ver a cidade tudo congelada no tempo, é as mesmas famílias, umas decadentes, né, que sempre dependeram do trabalho de outro, e nesse caso da figura do negro. E aí, quando, o que acontece? Né, você tem um charque argentino que já está sendo produzido de um modo capitalista, de uma maneira diferente, trabalha salariado, tem uma, entendeu? Tu já tem uma outra forma de produção, e aqui ainda tu está com a mão de obra escrava, e isso acaba também encarecendo o produto. E o império começa a comprar, né, o charque, né, produzido na Argentina, e isso vai, então, ser um dos elementos, né, do Petit, da revolta dos nossos estanceiros. Porque, e aí tem que dizer, isso não foi uma revolta, o Rio Grande do Sul se envolveu, não, se envolveu, mas a galera não era toda farroupilha, Porto Alegre não era farroupilha, aqui é a galera do comércio. Porto Alegre tinha um comércio na estância, né, nem vende, né, gigolô de boi, entendeu? Então é outra coisa, tanto é que eles foram expulsos daqui, né? A nossa cidade, né, é fiel, valorosa, né? Então, isso daí é importante também ser dito. Nesse período chamadas revoltas regenciais, essa é a única de caráter elitista, né? Que tem um caráter de a elite que se revolta contra o poder central. As outras têm caráter popular e que foram violentamente reprimidas, né? Quer dizer, seus líderes foram mortos, enfim, né? Presos e por aí vai. O que não aconteceu, então, com a elite sul-rio-grandense, estanceira, né? Também tem que se deixar claro que tem um espaço geográfico determinado aonde essa gente vem, que teve aí sim as benesses, né, do perdão do Império e a incorporação nas forças armadas brasileiras, que depois vão estar atuando na guerra contra o Paraguai. Né? Agora, atualmente, a população já vem, na realidade, essa, porque daí tu junta eventos históricos, a gente vai falar um pouquinho mais também sobre as representações, né, no campo das representações e também das invenções. Né? Quando você começa a construir uma identidade, aqui no Rio Grande do Sul, né, se apropriaram muito, né, desse evento Farroupilha e misturaram com o gauchismo, né, que deve dar nesse CTG. Então o pessoal que vem de fora acha que o Rio Grande do Sul é aquela coisa congelada, inventada, né, dos CTGs. Então isso aí já vinha sofrendo um outro olhar, algumas críticas, né? E quando chega, então, hoje, que você tem uma profusão aí de trabalhos sérios, né, com um olhar mais crítico sobre a Revolta Farroupilha, né, e não parte só da comunidade negra, eu posso falar do trabalho do Juremir Machado, né, A História Regional da Infâmia, que é um trabalho bem interessante, também começa a ter um olhar sobre quem foram os negros nessa revolta.
Ao longo dos 10 anos de conflitos entre as forças farroupilhas e o Império, os escravizados se juntaram ao movimento com a promessa de serem libertados na sua condição de cativo ao fim do conflito. Apesar de conhecidos como lanceiros negros, atuaram também em infantarias a pé, na linha de frente, representando 1/3 das forças farroupilhas ao final da revolta. Entretanto, a promessa de liberdade para eles se provou um impeditivo para as negociações de paz em 1844, culminando na traição e no massacre de Porongos.
Lanceiros Negros aparece aí até por conta do evento que é chamado Massacre de Porongos, né? Eu não sei qual é a ideia, né, quando eles falam, né, sigam de modelo nossas façanhas, né? Se é uma façanha trair os companheiros de luta, de armas, né? Mas, enfim, né? Cada povo escolhe com que se identificar. Isso também nos diz muito, né, sobre um país, sobre uma cidade, sobre um estado, né? Então, assim, hoje existe um olhar bem mais crítico para o evento Farroupilha em relação aos negros, e recomendo o filme Neto Pede a Sua Alma, né, que é baseado num trabalho do Tabajara Ruas, e ele problematiza no filme, né, essa questão dos negros. Qual vai ser o destino? Que, aliás, o querido Cibimar Antunes, né, faz um papel que ele é um braço direito, né, do general Neto. Né, e tem um momento que ele tem uma discussão com outro lanceiro e eles têm... tá, e aí é tal da liberdade, né? Então é muito interessante que ele problematiza isso. Então tu já está vendo que existe uma problematização na literatura, né? Já nos movimentos sociais e também as reelaborações desses personagens históricos. Vem de pessoas cativas, né? Que são arregimentadas, meio à força, assim, né? E são colocadas, então, como aquilo que a gente chama de bucha de canhão, né? Quer dizer, a linha de frente. E aí é prometido para eles, né, a liberdade. Tá? O Império também fazia uso de pessoas negras no seu corpo militar, também com a mesma promessa. Mas essas pessoas, elas não estão lutando por um projeto do estanceiro, são um projeto bem pessoal, que é garantir sua liberdade. Né? Elas querem ser livres, né? E a partir disso também reconhecidos como seres humanos. E isso diz muito sobre o Brasil. Né? O Brasil, ele é o país das promessas, né? Das promessas muitas vezes não cumpridas. Houve o evento... negros desarmados foram mortos e eles foram desarmados na noite, no dia anterior do seu assassinato, né? E aí é muito interessante as disputas em torno do evento. Por exemplo, você envolve Caxias, você envolve Davi Canabarro, entendeu? Você envolve o Moringue, você envolve figuras ali, entendeu? Que ganharam alguma projeção, né, no cenário regional e nacional, como a figura do Caxias. A documentação, que é para onde a gente tem que ir fazer a leitura, ela vai nos mostrar alguma coisa, né, que é essa ideia de um acordo de paz que está no horizonte e o problema de negros em armas. Entende? E é isso na tradição militar, principalmente em países... né, onde eu denomino que tem colonialismo interno, como o caso do Brasil, povo em arma não... Eu só vi, na Segunda Guerra Mundial, eles acabaram com a Força Expedicionária Brasileira. Gente que lutou contra o fascismo, que teve contato com os comunistas lá na Itália, entendeu? Imagina esses loucos com arma aqui. Entende? Então, a ideia ali de homens negros com arma não parecia muito salutar. Então, tem elementos e interesses ali... que vão ser colocados como ponto de troca. Tudo bem, tem isso aqui, mas essa negrada com arma aí. A gente prometeu liberdade, pois, isso não vai rolar. entendeu? E aí, então, acontece esse massacre, né? Mas você já tem uma debandada aí de gente a cavalo para o Uruguai, como eu falei anteriormente. E aí tu vai construindo essa ideia que é o seguinte, muitos dos escravizados que lutaram e tal também foram enviados para o Rio de Janeiro. Os que sobraram estavam mandados para o Rio de Janeiro. Quer dizer, eles não viram a liberdade. Então, essa relação que tem aí, ela tem muito ruído, mas hoje praticamente é um consenso, sim, que houve um ato deliberado da Davi Canabarro de tirar e de realmente entregar aqueles homens que o serviram e serviram a causa, primeiro da sua liberdade, mas cooperaram muito para os interesses daquele grupo em questão, serem traídos.
Onde o tiro não foi por engano desse povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar.
Nem maracato, nem chimango, liga fita, eu sou brasileiro. Antes de mais nada, heróis do sul foram lanceiros, batalhando por nosso lugar, iludidos pela tirania. Senhores da guerra mancharam a terra com sangue e covardia. As marcas da alma que insistem em latejar, sem sarar, fantasiar, estereotipar, nem me desculpar. Toda injustiça viemos reivindicar, mostrar a verdade sem maquiar, nem glamorizar.
Se liga, rapá!
E quem representa em destaque no livro não tá. É um traje, a imagem, isso agora tem que mudar. Heróis de graça não dão na praça, nós viemos destacar. Respeito é pra quem tem e não iremos nos calar.
Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar.
Uma história opressora que não fala a verdade. Todo 20 de setembro eles escondem a crueldade. Não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras. E que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra. Não mascarem a sua
sua terra, que vocês tenham vergonha e não rasgarem sua terra. Mas não basta, abraça preto e tira foto do meu lado. Com tequila em Morongos, negros foram dizimados. Não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras. E que tenham vergonha e não rasgarem a sua guerra. Não rasgarem a sua guerra, que vocês tenham vergonha e não rasgarem sua guerra.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Manifesto Porongos, do grupo Rafuage, composição dos irmãos Rafa e Rick Rafuage, e de Manuel Soares. Para Orson, a inclusão dos lanceiros no livro de Heróis e Heroínas da Pátria é uma chance de nos reencontrarmos com a nossa história e trazer luz à trajetória dos lanceiros para que o Brasil todo a conheça.
Mas quando se fala Heróis da Pátria, vamos ver que estamos falando da construção da nação, né? Quem é a nação? O que é o Brasil, né? E a nação, de acordo com Benedict Anderson, né, que é um historiador, enfim, um cara que trabalha muito sobre essa temática, ele diz que a nação é uma comunidade inventada, né? E a comunidade que foi inventada aqui, ela tá, data de 7 de setembro de 1822 e não incluía o negro, né? Mal incluir o indígena, né, que daí é uma mais na representação da terra, e como se os portugueses ou aqueles que ficaram fossem os sucessores dos indígenas. Então tem uma leitura bem, né, bem, como se diz, malandra, pode-se dizer, aí, das figuras indígenas. E então, quando essa construção de nação, o escravo ele não está presente, entendeu? Ele não é a referência, né? Não é ele que está sendo pensado como cidadão. E naturalmente essa pessoa vai ficar, seus descendentes vão ficar sempre à margem, porque a margem foi o lugar que foi pensado para essa gente. Tá? Então, no momento que o Brasil começa a avançar, mesmo na época do Getúlio, que daí inclui o negro, mas ainda não numa forma de protagonista, eu chamo mais de uma apropriação de elementos culturais do negro para dar uma cara, um tempero, então, de brasilidade, né, que entra aquele, né, o mulato zoneiro, né, aqui tem banana, samba e por aí vai. Né? Essas construções assim, de Brasil, o negro aparece meio que coadjuvante e tendo a sua cultura assim, sendo, enfim, né, represada ali pelo Estado. Né? Nós chegamos, então, tem um momento ali do cinema novo, que é bem interessante, e mostra o negro mais uma vez como uma figura, né, que é a representação do povo, então dá uma mudada. Quando se fala povo brasileiro, aí tu pega o sujeito que está na favela ou o cara que está no interior do Nordeste, né, que é um camponês, né, que é sem terra ou trabalhador na terra árida, aquela coisa. Então vai se construindo imagens, né, dessas figuras. E quando chega no processo ali enfim, pós-ditadura militar, porque na ditadura militar se retoma o ideal do Gilberto Freire, né, vivemos um congraçamento das raças, quando isso termina a ditadura militar, se começa a questionar, né, a democracia racial, e aí começa-se a pensar, pô, mas quem são as nossas referências? Né? E aí essas referências vão aparecendo. E à medida que elas vão aparecendo, né, elas também vão sendo disputadas e, claro, nós vamos ter figuras, por exemplo, Abdias Nascimento, né, Antonieta de Barros, né, são mais recentes a entrada deles, mas as pessoas já estão ali. Né, e os lanceiros negros, eles entram também, porque é muito interessante, tem outros eventos, outras figuras de movimentos regionais que foram alçados a figuras como heróis e heroínas da pátria. Né? Então, isso é muito interessante, porque, primeiro, colocar os lanceiros negros nos livros dos heróis e heroínas da pátria dá uma dimensão nacional. Né? E aí é que está. A gente tem que se apropriar da nossa história, para o bem e para o mal. Entendeu? A experiência dos lanceiros, ela nos pertence, como brasileiros que somos. Né? Que nessa terra havia pessoas escravizadas, que elas estavam lutando por liberdade, né? Fizeram, né, o único caminho que tiveram foi sim se aliar aos revoltosos Farroupilha, né, que prometeram a liberdade, né? E que isso não vai acontecer, né? Como se pensou, né? Meu tio dizia uma coisa, meu tio avô dizia uma coisa, né? Não confie nos brancos, né? Bom, meu tio avô era um homem muito velho, então ele viveu aquele bafo de século XIX, né? Então imagina como é que eram os negros naquele momento, né? Então aí a gente vai vendo que a inclusão dos lanceiros possibilita, sim, a gente refletir o que é esse país. Então, que todos os lugares, né, as comunidades populares negras resistiram, né, de alguma forma. E que isso, o que isso pode nos alimentar no dia de hoje, né? Ele entra no campo das representações, né? Poxa, que esse espírito dos lanceiros negros seja um espírito do povo brasileiro, o povo que ainda luta por liberdade, principalmente o povo negro, porque a gente não é livre, entendeu? Nós vivemos aí as mazelas da pobreza, né? Presos aí na pobreza, agora por conta das políticas de reparação, de pedidos de desculpa do Estado brasileiro para a população negra, que tu vai estar vendo uma série de pessoas com curso de universitário, né? Isso é muito importante, ver pessoas negras com curso universitário, pós-graduação e por aí vai, mas isso é muito recente, né? E é claro que todos os personagens históricos a gente tem que se apropriar para o bem e para o mal, porque a gente precisa se conhecer e ter uma relação muito saudável com a nossa história e com a gente, entendeu? Como país. A gente tem que levantar as nossas sombras e as nossas luzes. E nesse sentido, os lanceiros negros representam as nossas luzes, né? O que melhor tem nesse país, né? De pessoas que lutam por dignidade, por viver dignamente. E viver dignamente é viver livre.
Nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu. Ser feliz no vão, no triste, é força que me bala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que separar? Pra que desunir? Por que só gritar? Por que nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? Por que humilhar e tanto mentir? Pra que negar que o ódio é que te abala? O meu país é meu lugar de fala. O meu país, mil nações moldaram minha cara, minha voz. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que explorar? Pra que destruir? Por que obrigar? Por que coagir? Pra que abusar? Pra que iludir? Chão da própria sala. Nosso país, nosso lugar de fala.
nosso lugar de fala.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Elza Soares com O Que Se Cala, composição de Douglas Germano. Vamos agora a um rápido intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Estamos de volta com o programa Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. No programa de hoje, relembramos a história de luta e sacrifício dos lanceiros negros e sua inclusão no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, oficializada no dia 8 de janeiro de 2024. Neste segundo bloco, conversamos com a professora pesquisadora e escritora Ângela Xavier, que há anos dedica-se a aprofundar o tema dos lanceiros em sala de aula, mas que sempre enfrentou muitas barreiras para criar visibilidade sobre o tema.
Eu tinha aproximadamente 22 anos, quando em uma semana, a roupilha, eu preparei meu planejamento, e até então eu desconhecia a temática dos lanceiros negros. E durante a aula, repleta de estudos históricos e datas, uma aluna negra me questionou, dizendo que não tinha nada para comemorar naquela data, porque o nosso povo tinha sido massacrado. E eu, que até então desconhecia a temática dos lanceiros negros, fiquei impactada e decidi iniciar uma pesquisa. Foi quando eu fiz a minha especialização, inclusive o meu artigo foi sobre os lanceiros negros, e desde aquela noite eu incluí a temática sempre em minhas práticas pedagógicas. E procurava, na medida do possível, divulgar também a temática para que houvesse visibilidade ao tema, né? Porque nos livros didáticos eu não encontrava nada. Isso foi no ano de 2000. Então, muito pouco se falava a respeito do assunto. Então, posteriormente, depois de sair da EJA, eu comecei a trabalhar com ensino fundamental, anos iniciais, e continuava incluindo nas práticas pedagógicas o tema. Só que parecia não ser suficiente, parecia que eu precisava fazer ainda mais. Muitas vezes a gente teve que enfrentar resistências, né? Tanto no meio educacional, no meio acadêmico, enfim. Mas eu acho que existe uma força ancestral que nos guia, que é muito forte, que é muito, muito intensa. Então, eu sempre tive, encontrei muitos anjos pelo caminho, pessoas que entenderam a proposta e que se doaram também. Eu, cada escola, o sorriso das crianças, o olhar das crianças pretas que emanavam um brilho especial, tudo aquilo ali foi me fortalecendo. E embora adversidades surgiram, sim, surgiram muitas, mas o objetivo, a luta é muito maior. E eu não posso decepcionar todas as pessoas que vieram antes de mim, que desenvolveram uma luta ferrenha contra o racismo e a favor do resgate do protagonismo negro na construção da história do Rio Grande do Sul.
Que vi dizer por minha malandragem, nem tampouco por minha filosofia. Quem dá luz a cego é bengala branca e Santa Luzia. Ai, ai, meu Deus, que branco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos matar pra você. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black pau. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black pau. Oh, oh, oh. Que bloco é esse que eu quero saber? É o mundo negro que viemos cantar pra você. Que bloco é esse que eu quero saber? É o mundo negro que viemos cantar pra você. Branco, se você soubesse o valor que preto tem, branco, ficava preto também. Eu não te ensino minha malandragem, nem tô com minha filosofia. Quem dá luz a cego é bengala branca e Santa Luzia. Ai, ai, meu Deus, que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos matar pra você. Que bloco é esse? Que eu quero saber. É o mundo negro que viemos matar pra você.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Gilberto Gil, do Paulinho Camafeu e Leaie. Para fomentar a presença da história dos lanceiros negros nas salas de aula, Ângela Xavier mergulhou na produção de literatura infantil sobre o tema. Com presença garantida em muitas escolas de Porto Alegre e da região metropolitana, a Lanceirinha, lançado em abril de 2024.
Foi quando eu criei uma esquete em 2017 chamada Lanceiros Negros e participei de um festival estudantil aqui na minha cidade, aqui no Rio Grande do Sul. E nós ganhamos um troféu, o troféu Desconstrução da História Oficial, com a esquete Lanceiros Negros. E esse troféu ele me deu um certo respaldo que eu precisava para desenvolver um trabalho mais efetivo de representatividade, de resgate histórico. Foi quando, em 2018, eu tinha uma classe de educação infantil e como trabalhar um tema tão cruel, tão sangrento, uma página vergonhosa da nossa história, né? Como trabalhar com crianças. Então, eu sou da literatura e gosto, sempre gostei muito de escrever, escrevi as minhas esquetes. Eu achei que eu poderia criar um conto infantil. Foi quando nasceu o Lanceirinho Negro, com ilustrações de Daniel Silveira. Uma produção independente, com a ajuda da colega da biblioteca, a professora Michele, que também ajudou na divulgação do trabalho, que nasceu em 2018 e foi autografada na Feira do Livro do mesmo ano. E eu iniciei o trabalho na escola de ensino fundamental, em que eu desenvolvi a função de bibliotecária. Só que... outros educadores comprometidos com a luta antirracista se interessaram pelo trabalho. Então, começaram, eu compartilhei o PDF, porque o objetivo maior do Lanceirinho era resgatar essa história e também dar protagonismo ao povo negro, ao nosso povo. Então, essa obra foi sendo trabalhada em várias escolas do município. E a Lanceirinha, ela retoma sob a perspectiva de uma menina que tem um avô, que é historiador, Matheus, e que é o Lanceirinho Negro. Ele volta como avô da Aisha, que é a personagem principal. Então agora a Aisha, que é neta do Lanceirinho Negro, quer saber, deseja saber, por que que ele tem esse apelido de Lanceirinho Negro. Então o avô, hoje historiador, explica toda a temática dos lanceiros negros dentro da perspectiva de uma criança, tá? Com uma linguagem bem acessível. E não vou dar o spoiler todo da obra, né? Mas também a obra fala de empoderamento feminino, fala também de muito de representatividade. Então, é uma obra assim, que vem contemplar que eu tenho satisfação em saber que ela, de uma certa forma, vai colaborar em sala de aula, porque ela vai conseguir dialogar com as crianças através do lúdico, através de uma linguagem mais simples, né? Também falando da questão da oralidade dos mais velhos, da valorização da ancestralidade, que é um cuidado que eu tenho muito nas minhas obras.
Conforme a autora, a construção de ídolos e heróis negros, sobretudo na mídia, é parte fundamental da construção da identidade negra em crianças e jovens. Nessa perspectiva, a inclusão dos lanceiros no livro dos heróis e heroínas da pátria é uma reparação tardia, mas extremamente necessária.
Eu vejo uma reparação, ainda que tardia, eu vejo um fortalecimento do movimento negro, né? Um fortalecimento de uma luta que a gente sabe que é árdua, que é contínua, é como se fosse uma vitória, é uma vitória, né? Mas é aquela história, a gente celebra, mas a gente permanece atento. Porque, infelizmente, ainda há uma luta muito intensa a ser travada, né? Porque nós constantemente acompanhamos as notícias, irmãos e irmãs que sofrem com o racismo. Então, isso legitima muito a luta negra. Mostra que nós temos a força, que nós temos força, que unidos nós somos, sempre seremos imbatíveis, mas também não sozinhos, não. A gente precisa da branquitude também, né? Porque sozinhos nós não venceríamos, nós não vencemos, nós precisamos também de reforço da branquitude. Isso, para mim, é como dizia a filósofa, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, se a gente tem esse reforço, né, é mais fácil, né, trilhar esse caminho.
Minha pele Luanda, antissala Ruanda, tipo Tchala Wakanda, veneno Black Mamba, bandoleiro em bando, que é o comando dessas bandas. Essa noite vocês vão ver mais sangue do que Hotel Ruanda. A era vem selvagem, pantera sem amarra, mostra garra negra. Eu trouxe a noite como camuflagem. Sou vingador, vinganador, dos esmagado pela engrenagem. Vocês veem o golpe, eu vim sabotagem. Místico, mil orixás num panteão, bravo. Mato o colono, pô no fim igual leão, eu te salvo. Puxando grave mesmo, entrave nunca, eu agravo. Monstro, crânio, vibrânio, te corto em 12 avos. Raio tipo Zayn Bolt, 10 mil volts, ancestrais aplaudem, gravem, tá nervinho sem conto. Memória longa, pavio curto nesse approach, pá. Digam que o Zika voltou tipo macaco. Quadra, ação e frieza, mano, se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra, tipo Pantera Negra. Quadra, ação e frieza, mano, se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra, ela adora milagre, brota na base, bem Nicki Minaj, hora miragem, jato mirage, bons altos, senhor Spock, bond igual lanterna verde, eu tô bem super choque. Um novo mar vermelho, uma nova travessia, pro povo ter reis no espelho, minha caneta cria. Rua, Wu-Tang, Superman, mais tecnologia, simbólico tipo guia, na madrugada fria. Vim esmagar boy que debocha da cultura black. Um Kasparov abrindo a mate, assinar o cheque. Sou anti-senhorzinho, independente nas track. Rato, respeita meu tempo, não seja moleque. Se vende Stan Lee, o Spike Lee, meu Bruce Lee. Tô levando o Brasil, estilo Maurício com Bruce. Tipo Solange, um lugar na mesa, negra ou morena, na dúvida chame-a de princesa. Autoconhecimento, autoajuda, fluxo do tempo, tipo sempre, tipo Buda. Amor pra encher mil livros, tipo Gabo ou Neruda. Quem casou com a tempestade não se liga em guarda-chuva. Entendeu? Paga, ação e frieza, mano, se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra, tipo Pantera Negra. Com a garração e frieza, mano, se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra, tipo Pantera Negra. Com a garração e frieza, mano, se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra, tipo Pantera Negra. Com a garração e frieza, mano, se a barra é pesada, certeza é volta. Pantera Negra, tipo Pantera Negra.
isso mesmo, titio. A rua é nós. Laboratório Fantasma, Emicida, Felipe Bastão, estamos de volta, garoto.
Quase 20 anos depois, do outro lado da América, outro grupo de combatentes negros sacrificava-se pelo fim da escravidão nos Estados Unidos durante a Guerra da Secessão. É o 54º Regimento de Infantaria de Massachusetts. É o tema do quadro Pra Ficar na História dessa semana.
Dos muitos conflitos do continente americano, a Guerra Civil dos Estados Unidos, ou Guerra de Secessão, é um dos mais icônicos, levando as diferentes correntes de pensamento sobre a questão da escravidão para o campo de batalha. Em 1861, com a eleição do candidato republicano alinhado às pautas abolicionistas Abraham Lincoln para presidente, um grupo de estados do sul do país declarou sua separação do restante da nação, com a alegação de que a escravização era seu direito constitucional e que não abririam mão dele. Formou-se assim os Estados Confederados, que nunca receberam reconhecimento diplomático do governo estadunidense, conhecido como União, o que gerou uma longa guerra pelos 4 anos seguintes. Nesse cenário, a partir do compromisso de Lincoln com o fim da escravidão em 1863, começou a articulação do 54º Regimento de Infantaria de Massachusetts, um dos primeiros grupos militares dos Estados Unidos formado inteiramente por soldados negros, sob o comando de militares de carreira brancos. A convocação teve ampla resposta da comunidade negra local, formada principalmente por homens livres, e também de outras regiões, inclusive dos estados escravistas do Sul. Com motivações diversas, que iam desde a defesa do fim da escravização no país inteiro até a possibilidade de crescimento do status social proporcionado pelo soldo, pelo uso de sapatos e pelo uniforme militar, os soldados do regimento marcharam para o serviço em 28 de junho de 1863. Tal qual os lanceiros no Rio Grande do Sul, o 54º Regimento de Infantaria serviu como linha de frente nos duros embates da guerra contra os confederados. Sua atuação mais famosa aconteceu na Batalha do Forte Wagner, posição estratégica dominada pelos confederados na Carolina do Sul. Atacando frontalmente o forte na tentativa de tomá-lo, os 600 homens do regimento foram brutalmente recebidos pelas forças confederadas, o que resultou em 270 baixas, das quais mais de 100 foram definidas como mortos ou desaparecidos em combate. Apesar da derrota em tomar o forte, a história de sacrifício dos soldados negros nesse embate espalhou-se pelo país, provocando uma onda de alistamento de soldados negros interessados em defender a causa abolicionista na Guerra Civil. Sua última batalha aconteceu em abril de 1865, e o regimento foi dissolvido pouco depois com o final da guerra. Seu legado, porém, vive na cultura e na história norte-americana, sendo retratado em monumentos, canções, livros e filmes.
Calçada pra favela, avenida pra carro, céu pra avião e pro morro, descaso. Cientista social, casas, Bahia e tragédia. Gosta de favelado mais que Nutella. Quanto mais ópio você vai querer, uns preferem morrer ao ver um preto vencer. É papel alumínio, todo amassado. Esquenta não, mãe, tem uma cabeça de alho. E cartola, virá que eu vi. Tão lindo e forte e belo como Mohamed Ali. E cantar rap nunca foi pra homem fraco. Saber a hora de parar é pra homem sábio. Rico quer levar com nós, cê que sabe. Quero ver pagar de louco lá é na Abu Dhabi. Eu sou nota 5 e sem provocar alarde. Nota 10 é de Nadi, DJ Prime e Sabotage.
Pode colar, mas se arrastar. Se arrastar, favela vai cobrar.
Acostumado com sucrilhos no prato,
morando só é bom, capreta de lado. Pode colar, mas sem arrastar. Se arrastar, favela vai cobrar.
Acostumado com sucrilhos no prato,
morando
só é boca preta de lado.
O planeta jaz e a trombeta do satanás. Usa em bold, se não correr, fica pra trás. Querer tapar o sol com a peneira é feio demais. E cocaína desgraça a vida de um bom rapaz. É trilha sonora do gueto, rapinho de facção. Fazem o povo cantar com emoção. Zona Sul, haja coração. 10 mil pessoas numa favela, na quermesse do campão. E é de Cavalcante, Oiticica e Frida Kahlo. Tem o mesmo valor que a benzedeira do bairro. Disse que não ali o recém-formado, entende? Vou esperar você ficar doente. Canta rap nunca foi pra homem fraco. Saber a hora de parar é pra homem sábio. Vacilou no jab, fio é lona. Crioulo doido não é garapa, ideia rápida, mas toma.
Pode colar, mas se arrasta. Se arrasta, a favela vai cobrar.
Acostumado com sucrilhos no prato,
morango só é boca preta de lado. Pode colar, mas se arrasta. Se arrasta, a favela vai cobrar.
Acostumado com sucrilhos no prato,
morango só é boca preta de lado. Pode colar, mas se arrasta. Se arrasta, a favela vai cobrar.
Acostumado com sucrilhos no prato,
morango só é boca preta de lado. Pode colar, mas se arrasta. Se arrasta, a favela vai cobrar.
Acostumado com sucrilhos no prato,
morango só é boca preta de lado.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi de Igor Lacerda, produção e locução de Matheus Rosa e apresentação de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta aqui pelas ondas da FM Cultura. Um grande abraço e até lá!
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.